ciência é essa?
Olá, este é o podcast Que Ciência é Essa? Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esta é a primeira parte de um papo sobre o El Niño, com o físico Oswaldo Moraes, que é diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Tudo bem, Oswaldo? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. E é uma alegria estar aqui com vocês e também uma oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que tem sido recorrente nos últimos dias, no último mês, pelo menos, a respeito desse evento que, após anos de laninha, está voltando a acontecer nas águas do Pacífico.
Então, para a gente começar, conta um pouco sobre o que é o El Niño e a laninha também, que são fenômenos semelhantes, complementares.
Bem, o El Niño, como evento de aquecimento das águas do Pacífico, é conhecido há muito tempo. E foi conhecido até mesmo antes da ciência pelos pescadores peruanos, que a partir de um determinado sequência de anos identificavam que a produção de pesca para eles era afetada pela presença de algum evento que eles não sabiam exatamente o que era. E se nós formos olhar as referências bibliográficas que citam esse evento do ponto de vista científico, elas são relativamente recentes. Datam aí dos meados da década de 70, década de 60, não mais do que isso. E nós não sabemos exatamente o que causa esse evento. Mas o que consiste o El Niño? O El Niño consiste no aquecimento das águas do Pacífico, de uma determinada região do Pacífico, e o aquecimento das águas do Pacífico nessa determinada região afeta a circulação atmosférica de uma maneira como um todo. E a gente poderia pensar, mas como que o aquecimento da água do oceano afeta a circulação? E é um processo físico bem simples, que todo mundo que estudou um pouquinho de física básica é capaz de entender.
Certo.
Quando eu aqueço uma determinada superfície, como a água dos oceanos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma transferência de energia do oceano para a atmosfera, na forma de calor latente, e isso muda o quê? Muda a densidade do ar que está em cima da água do oceano.
Certo.
Ou seja, quando muda essa densidade, significa, por uma questão de conservação da quantidade total de massa na atmosfera como um todo, esse decréscimo de pressão aqui vai acontecer com um aumento de pressão em algum outro local do planeta. Então, simplesmente assim. Então, o aquecimento das águas superficiais muda o balanço de energia na superfície, consequentemente muda a densidade do ar, e isso afeta a circulação do planeta como um todo, da circulação da atmosfera. Bem, de que maneira que isso influencia o clima do Brasil?
Certo.
O aquecimento no clima do Brasil, devido ao evento de El Niño, se manifesta principalmente através de uma seca na região norte e parte do nordeste, e de chuva acima da média no sul do Brasil.
E isso a gente acaba vendo nos jornais, né? Acontece.
Exatamente,
né?
Quer dizer, o fato de nós termos maiores precipitações, geralmente em períodos de El Niño no sul do Brasil, é decorrente desse aumento da água disponível que tem nessa região do sul do Brasil, por aquilo que eu falei antes de mudança das correntes atmosféricas.
Uhum.
E, consequentemente, não consequentemente, porque uma coisa não está vinculada necessariamente com a outra, mas a seca na região amazônica e no parte do Nordeste significa porque nós vamos ter nessas regiões o quê? Sistemas de diferentes pressões que inibem a precipitação nessas regiões. Como é que se dá o processo básico de uma região onde chove mais e chove menos, tá? Isso também é bem simples a gente entender. Chuva é um processo que é de nuvens, certo?
Uhum.
Nuvens que eu tenho na atmosfera. Ora, onde é que está a nuvem no planeta Terra? A nuvem no planeta Terra está na superfície, onde estão os rios, onde estão os oceanos. Como é que a água vai parar lá em cima?
Uhum.
A água vai parar lá em cima, certamente, porque correntes atmosféricas ascendentes levam a umidade da superfície para partes mais altas.
Evaporação?
Evaporação, exatamente. Mas para eu ter essa evaporação ascendente, significa que eu tenho que ter um sistema de baixa pressão. Baixa pressão significa que o ar converge aqui e sobe. Então, provavelmente não. Na região sul do Brasil, o que acontece com o evento de El Niño é um aumento das zonas de baixa pressão no sul do Brasil. E na região norte, na região nordeste, é um aumento das regiões de alta pressão. Região de alta pressão, quando a gente vê, por exemplo, tem um céu claro, né? Ou quando eu olho uma carta sinótica, e eu olho numa carta sinótica regiões onde eu não tenho presença de nuvens, aquilo certamente está associado com regiões de alta pressão. Onde eu tenho nuvem, geralmente é concessão de baixa pressão. Obviamente que essa é uma simplificação que eu estou fazendo.
Certo.
Mas é um processo mais simples para a gente poder, digamos assim, descrever de que maneira que o El Niño afeta o clima do Brasil.
Que ciência é essa?
Onde tem a baixa pressão, fica mais fácil acontecer a evaporação e aí os níveis de água evaporada, digamos assim, que vão para a atmosfera, eles possibilitam mais chuva, seria isso?
É, mais ou menos. Na verdade, a evaporação acontece onde eu tenho qualquer corpo de água, eu tenho naturalmente evaporação, tá?
Claro.
O que acontece...
Mas em diferentes níveis, né?
É, mas o que eu posso ter, por exemplo, numa região de alta pressão, quando eu tenho uma evaporação, essa quantidade de água, em vez de ascender na atmosfera, ela vai convergir para uma região de baixa pressão, e nessa região de baixa pressão é que ela vai ascender, entendeu?
Por isso que acontece a seca naquela região.
Exatamente, é isso aí.
É, nas últimas semanas a gente viu que o El Niño estava na capa dos jornais, nos sites, falando que ele ia alterar um pouco a questão do inverno aqui no Brasil, né? Como é que é isso?
Na verdade, não é que vai alterar o inverno, tá? O inverno é um processo astronômico que tem a ver com a rotação da Terra e a inclinação do eixo do planeta Terra em relação ao Sol.
Sim.
É isso que determina
estação,
inverno,
né?
E verão.
É.
O que vai acontecer, na verdade, é tornar o inverno mais chuvoso ou o inverno mais seco.
Entendi.
Ou o verão mais seco ou o verão mais chuvoso, entendeu? Mas, de uma maneira geral, o clima como um todo, se é agora inverno aqui na região do hemisfério sul, isso vai continuar sendo inverno,
sim,
independente
sim.
de El Niño ou não.
Mas o pessoal estava falando que talvez ia ficar mais quente, vai ter isso?
Não, na região sudeste do Brasil, o que acontece na região, qual é a influência da região que a ciência tem identificado, da influência do El Niño em parte da região sudeste do Brasil, é um aquecimento.
Certo.
Mas não influencia muito a precipitação. Até mesmo agora, porque nessa região que nós temos, na região sudeste, na região centro-oeste, é a região seca.
Sim. Né?
Então, essa manifestação do El Niño sobre essa parte agora aqui da região onde nós estamos, Planalto Central, região sudeste, vai se manifestar na forma de mais ser um inverno mais quente do que o normal.
Entendi. Tá. Mas não é aquela coisa também de a gente sair de regata por aí, né?
Não.
São alguns graus, né?
Não é essa coisa assim, sabe, de que vai. O que nós temos é o seguinte, ó. Quais são as principais consequências que o El Niño causa para o Brasil, tá? Em termos de impacto mesmo. São as chuvas acima da média na região sul do Brasil, e a seca na região, como eu já falei antes, a seca da região norte e na região nordeste. Anos prolongados de El Niño pode fazer que nós tenhamos nessas regiões uma grande seca que se estende por um período de tempo muito longo, como nós tivemos ali em 2013, 2014, 2016, tá? E 2010 também. Ou lá nos anos, início dos anos 80, quando nós tivemos aquelas enchentes históricas no sul do Brasil por conta do El Niño. Tá? mas não necessariamente significa que um El Niño vai levar a esse fenômeno, assim, não é uma relação linear. Certo. Tem El Niño, acontece isso, tem La Niña, acontece aquilo.
Uhum.
Se nós olharmos na média o conjunto de eventos de El Niño e formos analisar, na média, chove mais no sul e chove menos no norte. Tá?
Isso agora, é o El Niño.
Esse é o El Niño. Agora, isso não significa que essa chuva vai ser muito acima ou muito abaixo da média. Tá? Não existe essa relação de linearidade que a gente possa fazer uma correlação entre a temperatura do Pacífico e a intensidade de chuva.
Ele é dinâmico, ele acontece do jeito que ele quer, seria assim, de acordo com o que está acontecendo.
Não posso dizer o seguinte, ó, se a temperatura do Pacífico tiver 2 graus acima da média, vai chover 25 acima da média na região sul.
Isso não tem como cravar isso.
Não tem como cravar isso. O que a gente pode dizer é o seguinte, a tendência é de chuva acima da média. Mas pode,
entendi,
inclusive também ter anos de El Niño em que chove abaixo da média.
Que ciência é essa?
E a ciência brasileira acompanha isso, né? Há estudos focados?
Não, nós temos grandes lideranças científicas no mundo hoje, no evento El Niño, que são brasileiros. Nós temos equipes de pesquisadores, alguns até vinculados a unidades de pesquisas do Ministério, que são reconhecidos internacionalmente como experts em El Niño, né? E também temos nas universidades brasileiras, na Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, em outras universidades, especialistas que são, sabe, reconhecidos internacionalmente.
E esses dados, eles vão para frente, né? O pessoal da agricultura usa bastante também, né? Para fazer essas previsões de colheita, de safra?
É, exatamente, para planejamento, por exemplo, de... uma das questões principais, principalmente para a produção agrícola, é a questão de disponibilidade hídrica, né?
Precisa ter água,
então,
né?
Para semente. Então, se nós tivermos, por exemplo, se eu fosse um produtor de grãos na região nordeste do Brasil, eu deveria estar preparado para ter um estoque de água para me preparar para a seca que deve acontecer nessa região. E se eu fosse um produtor de arroz do sul, eu deveria me preparar porque talvez eu tenha excesso de água. Então, esses são alguns indicativos que o produtor... Mas isso já, eu diria o seguinte, ó, essas informações, de uma maneira geral, elas já estão disponíveis para todos os produtores agrícolas do Brasil, tá? Sejam eles produtores de pequena escala ou produtores de grande escala, essas informações da ciência hoje já permitem um planejamento minimamente estratégico para fazer essas proteções. Agora, é lógico que se nós tivermos uma sequência de anos de El Niño, pode ser que regiões onde a escassez hídrica seja maior, como é o caso do semiárido do Brasil, a gente tenha muita dificuldade de fazer o planejamento.
Certo, e alguma ação também de contenção para isso, né?
Então, mas é uma questão que realmente, como eu falei antes, não é possível na ciência meteorológica a gente fazer essa relação de linearidade de qual vai ser, por exemplo, qual vai ser a intensidade do El Niño. Há um mês atrás, se falava muito que esse El Niño talvez fosse o El Niño mais intenso que a gente já tivesse registro. Tá? E não está se caracterizando assim. O que parece indicar, pelo aumento de temperatura da água, da temperatura do Pacífico, que há indício de que ela já tenha atingido o seu valor máximo, esse El Niño deve ficar entre moderado a forte. Tá?
Certo.
Não mais.
A escala
isso.
É como?
Não existe uma única escala para classificar El Niño. Tá?
Entendi.
Existem, por exemplo, diferentes metodologias para classificar o El Niño, embora as metodologias sejam diferentes, mas de uma maneira geral, o El Niño é classificado, eu te diria assim, ó, El Niño fraco, El Niño moderado, El Niño forte e El Niño muito forte. Tá?
Certo.
De uma maneira geral, essas são as quatro categorias que se classifica o El Niño. E isso tudo depende da intensidade, não apenas da temperatura da água do Pacífico, mas também da lâmina d'água que é aquecida, porque a temperatura não aquece apenas na superfície, né? Tem uma termo que a gente chama de termoclina, que define exatamente qual é a profundidade de água,
certo,
que vai ser aquecida, e depende também da intensidade desse aquecimento e da extensão dele. Então, quer dizer, é uma combinação, tamanho dessa, vamos dizer assim, ó, tamanho da língua da água aquecida,
uhum,
a largura da língua e de qual é a temperatura da superfície da língua.
E essa foi a primeira parte da conversa com o pesquisador Oswaldo Moraes sobre o El Niño, aqui no Que Ciência é Essa? Te convido a acompanhar a segunda parte desse nosso bate-papo no próximo episódio.